Diálogos em Movimento,
o podcast que traz para você discussões sobre direitos humanos.
Olá, ouvintes do Elos em Movimento. Eu sou Enaira Steinberger e estou aqui com o professor do Departamento de Direito das Relações Sociais da UEPG, Vonei Campos. Tudo bem, professor?
Oi, eu sou o Matheus, aluno de jornalismo, e a gente está aqui para falar um pouco sobre direitos humanos. Vonei, o que é direitos humanos?
É uma satisfação imensa estar com vocês aqui, né, para falar de um tema, acho que tão importante, muitas vezes tão pouco abordado com a profundidade, ou pelo menos com o interesse necessário, que é o tema relativo aos direitos humanos. Quando nós falamos de direitos humanos, em dias atuais, necessariamente nós estamos falando de um documento, de vários documentos, né, mas sobretudo da Declaração Universal dos Direitos do Homem, né, ou seja, um documento de nível internacional, ou seja, supranacional, firmado no âmbito da Organização das Nações Unidas e que tem por finalidade, quando ele surgiu lá em 1948, garantir direitos essenciais para que o ser humano seja tratado com dignidade e aos quais fazem jus todos os membros da espécie humana, sem distinção de qualquer espécie. Ou seja, direitos humanos seria você reconhecer um conjunto de direitos que todo ser humano, pelo simples fato de ser humano, é titular, independentemente de qualquer condição, de raça, de cor, de gênero, de nacionalidade, de territorialidade, ou seja, de onde ele esteja, e outras distinções. Seria a essência daquilo todo ser humano tem que ter protegido, independentemente de qualquer outra condição.
Professor, você pode deixar claro para os nossos ouvintes para quem são os direitos humanos?
Então, os direitos humanos, como eles são uma proposta de direitos essenciais para todo ser humano ser tratado como humano, o direito humano está colocado para todas as pessoas, todos os seres humanos propriamente dito. Ou seja, qualquer um que tenha essa condição é titular desses direitos. Porque antes do sujeito ser um imigrante, antes do sujeito nascer em determinado país, antes dele ter uma filiação político-partidária, antes de qualquer outra condição, ele é humano e ele tem um catálogo de direitos que deve ser preservado, independentemente de qualquer outra condição que venha posteriormente à sua condição de ser humano. Então, todos eles. Então, é muito comum, né, na linguagem popular, ou mesmo no senso comum, a gente ouvir aquela famosa frase, né? Bandido não deveria ter direitos humanos, ninguém fala de direitos humanos dos policiais. É uma grande bobagem. Na verdade, se tenta o máximo possível preservar a condição humana tanto de policiais, né, já que o Brasil, por exemplo, se a gente for falar de Brasil, é o país em que policiais mais morrem no exercício da sua função, mas também não esquecer que mesmo sendo uma pessoa que está violando algum tipo de norma penal e, portanto, é enquadrado no gênero aí, entre aspas, bandido, o sujeito também tem direitos a serem preservados. Ele pode ter privado a sua liberdade, muitas vezes, mas ele não pode ser privado da sua vida, ele não pode ser privado do seu convívio familiar, ele não pode ser despido da sua dignidade pelo simples fato de ter violado a lei. Então, na verdade, os direitos humanos, ele se aplica a todas as pessoas, indistintamente, bastando para...
Ney, será que você pode falar um pouquinho sobre a Declaração dos Direitos Humanos?
Sim, a Declaração dos Direitos Humanos, ela foi a primeira codificação em nível mundial, em nível universal, garantindo, né, esses direitos essenciais inerentes à condição humana. Então, em 1948, né, a gente pode perceber pela data aí que foi no período pós-Segunda Guerra, diante de todos os conflitos, genocídios e conflitos de valores que se teve em razão da Segunda Guerra Mundial, 48 nações resolveram, no âmbito das Nações Unidas, estabelecer um rol de direitos que passaram a ser considerados, então, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso inaugurou, do ponto de vista do direito internacional, porque isso é um ponto importante, os direitos humanos não é os direitos humanos do Brasil, os direitos humanos da Argentina, né, ou da China, alguma coisa. Eles são, né, ele existe como declaração aplicável a todos os países, né, então... O âmbito de estudo dos direitos humanos, ele está no âmbito de estudo dos direitos internacionais, porque os países se submetem ao que a declaração prescreve, de modo que a legislação de cada país tenha que reproduzir aqueles direitos essenciais ao ser humano previstos na declaração. Então, a Declaração Universal foi o documento formal que inaugurou a era da proteção universal dos direitos humanos. Historicamente, isso evoluiu bastante, de modo que hoje nós temos a Declaração Universal, que é o documento principal, mas nós temos outros vários níveis de proteção dos direitos humanos. Então, a gente tem a proteção dos direitos humanos em nível global, que é um sistema de proteção, e aqui na América, nós também temos o sistema interamericano, né, de direitos humanos, com sede na Costa Rica, e que tem, por sua vez, um tribunal, uma corte, que é a Corte Internacional de Direitos Humanos, que é quem faz a verificação das denúncias de violação de direitos humanos no âmbito americano. E o principal documento americano, né, americano em termos continental, né, vigente nesse momento, é o Pacto de São José da Costa Rica. Né, que ele é um documento de 1969, que o nome oficial é a Convenção Americana de Direitos Humanos, mais conhecido como Pacto de São José da Costa Rica, e que é o documento de direitos humanos essencial a serem observados pelos países da América do Norte, América Central e América do Sul como um todo. E as violações desses direitos humanos, cada vez que ocorre, elas são levadas através de comunicação para a Corte Internacional, que então faz o seu julgamento, né, e dando a sua decisão, dizendo se o país violou, não violou, e quais seriam as adequações em termos de direitos e de políticas que cada país deveria adotar para que não houvesse novamente